Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Quarta-feira, 26 de maio de 2021. Esta é a edição de número 417 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu com muitas nuvens em Londrina, mas não chove, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 12 e a máxima pode chegar aos 24 graus. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção e apresentação, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Franciele Rodrigues e Tatiane Pívaro. Nas mídias sociais, Liliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Taxa de transmissão do coronavírus no Paraná é maior que a média nacional. Decreto estadual passa toque de recolher para 20 horas e muda horários do comércio a partir de sexta-feira. Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social reivindica prioridade na vacinação contra a Covid-19. Produção de peixes pode crescer 50% com sistema bioflocos de cultivo. Confira a reportagem na coluna Conexão Agro. Desafios e perspectivas da Lei de Proteção de Dados para Empresas e Usuários é o assunto da coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar. Saiba ainda como o direito à privacidade vai influenciar o mercado de trabalho. Secretaria de Cultura de Londrina lança segundo edital de projetos independentes. Valor total vai chegar a R$1.800.000.
Em razão do aumento do contágio da Covid-19 no Paraná e da maior taxa de transmissão do país, o governo do estado publicou um novo decreto que passa a vigorar na próxima sexta-feira, valendo até 11 de junho. As medidas prevêem restrição da circulação de pessoas, bem como a venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo, das 8 da noite até às 5 horas da manhã. Comércio e atividades não essenciais seguem proibidas de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers e academias. Nos outros dias da semana, o comércio de rua, galerias e estabelecimentos de prestação de serviços não essenciais em municípios com mais de 50 mil habitantes poderão abrir ao público das 9 da manhã às 6 da tarde, com 50% de ocupação. Os shoppings vão poder abrir das 11 da manhã às 8 da noite, com 50% de ocupação. O mesmo horário de fechamento e limite de pessoas se aplicará aos supermercados, que poderão abrir a partir das 8 da manhã. Para entregas, não há limite de horário de funcionamento. As mudanças levam em consideração o cenário cada vez mais delicado da pandemia no estado. A lotação das UTIs está acima de 90% desde o começo do ano. Há ainda uso intensivo do chamado kit intubação, gerando quedas nos estoques do estado. A taxa de transmissão do Paraná é de 1,14 neste momento, a pior do país e superior à média nacional, que é de 1,03. A Secretaria de Estado da Saúde publicou, nesta terça-feira, resolução que suspende a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares no âmbito público e privado em toda a rede hospitalar do Paraná. Essa medida terá validade de 30 dias a partir desta quarta-feira. O documento reforça que os procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia e demais exames e procedimentos considerados de urgência e emergência não serão afetados. A resolução foi tomada após o aumento no número de casos da Covid-19, além da alta taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento à doença no estado. Um dos motivos, segundo o secretário Beto Preto, é o fato de o estoque de medicamentos do kit de intubação para atendimento aos pacientes com coronavírus estar baixo. Ele também citou que os leitos estão praticamente lotados, os profissionais estão esgotados e ainda não há vacinas disponíveis para todos. As informações são da Agência Estadual de Notícias. A Prefeitura de Londrina liberou o agendamento da vacina contra a Covid-19 para professores e trabalhadores da educação entre 50 e 54 anos de idade. Ao todo, a medida contempla 1.178 profissionais atuantes nos níveis básico, fundamental, médio, profissionalizante e educação de jovens e adultos, EJA. Essas pessoas já tiveram seus cadastros eletrônicos validados e devem agendar data e horário para a aplicação da dose. Confira agora o boletim com dados oficiais desta terça-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 56.271 casos positivos, 382 a mais que o último relatório. Dentre os 675 pacientes ativos, 444 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 231 estão internados, sendo 108 em leitos de enfermaria e outros 123 em UTI. Houve 11 novos óbitos de 7 pacientes do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 41 e 75 anos. Assim, Londrina acumula 1.414 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 91%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 97%.
A UEL e você.
O vestibular 2021 da UEL está aí. As provas serão aplicadas no domingo, dia 30, em fase única. Para você que ainda está se preparando, ou para quem deseja se preparar para a próxima edição do concurso, o curso especial pré-vestibular da UEL disponibiliza gratuitamente mais de 1.000 aulas preparatórias. O cursinho oferece ainda questões objetivas das edições anteriores, comentadas por professores, além de outros conteúdos para auxiliar na preparação da prova. Vamos saber mais com Marina Castilho Pradal e Fernanda de Souza Martins.
Olá, meu nome é Marina e eu faço parte da equipe pedagógica do cursinho. Durante o ano de 2020, nós disponibilizamos no site do CPV aulas gravadas de todas as matérias. Para ter acesso, basta entrar no site cursinhodauel.net e procurar por link para aulas online CPV. Irá abrir uma página com diversas pastas referente a cada disciplina e vocês terão acesso às aulas gravadas pelos nossos professores.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda e faço parte da equipe pedagógica do CPV UEL. Ao longo do ano de 2020, tivemos, além das aulas disponibilizadas online, alguns eventos e projetos que foram desenvolvidos no YouTube do CPV UEL, entre eles a Semana Inter, o Construindo Gênero, o Cineclube, o Papo Inter e o Encontro com a Literatura. Você pode acessar www.youtube.com/cpvuel, além também de disponibilizar algumas dicas no nosso Instagram, cpvuel.
Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Estudantes de graduação da Universidade Estadual de Londrina têm até o dia 25 de junho para renovarem a matrícula no portal do estudante de graduação. Devem atualizar o vínculo todos os estudantes de graduação regularmente matriculados para o ano letivo de 2021, também os que trancaram a matrícula em 2020. O aluno que não realizar a rematrícula perde a vaga no curso. Maria Elisa Sestari, diretora de assuntos acadêmicos da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, alerta que os estudantes que não conseguirem renovar a matrícula por algum problema no site devem enviar um e-mail para matricula@uel.br com informações Da Agência UEL de Notícias, Franciele Rodrigues para a Revista do Meio-Dia.
O Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Londrina publicou uma carta aberta com reivindicações para a prioridade de seus profissionais na fila pela vacina contra a Covid-19. A representante do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS, Ana Cristina Góes Fuentes, comenta a importância do trabalho, considerado essencial, desenvolvido pelos profissionais da assistência social. Ela diz que as medidas de segurança têm sido insuficientes.
A assistência social, ela foi reconhecida enquanto política pública essencial nesse contexto da pandemia. Isso logo lá em março de 2020, logo que iniciou, né, a pandemia no Brasil. E esse reconhecimento está vinculado ao fato de que a pandemia ela trouxe, né, muita... Em decorrência da pandemia, houve aí uma alteração significativa nas condições sociais e econômicas, né, das famílias, sobretudo as famílias que são público-alvo da política de assistência social. Então, essa política ela foi declarada como essencial e, nesse contexto, os trabalhadores da política de assistência social mantiveram-se na linha de frente, né, atuando em defesa dos usuários, atuando no sentido de chegar até esses usuários e dar a eles as condições mínimas de sobrevivência. Medidas de segurança foram adotadas pelos governos municipal, estadual, no sentido de garantir minimamente condições de segurança para os trabalhadores e para os usuários. Contudo, durante esse período, o que a gente tem enfrentado enquanto trabalhadores é que essas medidas têm sido insuficientes, né? Porque são medidas que não têm dado conta, né, efetivamente, de proteger usuários e trabalhadores.
Os profissionais da assistência social não constam nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 da administração pública, que segue o Plano Nacional de Imunização. Mas, segundo o SUAS, a Prefeitura Municipal de Londrina chegou a cogitar a imunização para os profissionais, o que não aconteceu até o momento.
E aí, muito recentemente, no dia 5 de maio, o prefeito municipal, Marcelo Bellinati, foi a público e disse que o cadastramento dos trabalhadores da assistência social começaria a ser feito juntamente com o cadastramento dos professores, da rede, dos trabalhadores da educação, melhor dizer. Contudo, de lá para cá, do dia 5 de maio para cá, nós tivemos uma intensificação, né, desse movimento de cadastramento. Nós fizemos o cadastramento, porém, os trabalhadores da assistência social até então não começaram a ser vacinados. Os trabalhadores da educação, sim, mas os trabalhadores da assistência social, não. E há, no nosso entendimento, enquanto Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS, uma intencionalidade muito grande aí, de dar condições aos trabalhadores da educação para que eles retornem às aulas presenciais. Contudo, os trabalhadores da assistência, eles nunca deixaram de trabalhar presencialmente, né? Com exceção daqueles trabalhadores que são considerados como grupo de risco, que têm comorbidades, os demais estão na linha de frente desde o início da pandemia. E, nesse sentido, a gente entende que há a necessidade de sermos priorizados nesse processo de vacinação. Nós queremos deixar bem claro que nós defendemos a vacina para todos, que nós entendemos que é um direito, né, de todos os brasileiros ter acesso a essa vacinação, Porém, nós precisamos manifestar as especificidades desse grupo de trabalhadores que atuam na linha de frente ininterruptamente.
Representante do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS, Ana Cristina Góes Fuentes. Nós procuramos o Núcleo de Comunicação da Prefeitura Municipal de Londrina, mas até o momento não obtivemos resposta. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio Dia.
Logo mais, às 2h15 da tarde, haverá palestra virtual com o tema Estudo Arqueométrico de Fragmentos de Cerâmicas dos Sítios Arqueológicos Conjunto Vilas e São João, na Amazônia. A programação faz parte do ciclo de seminários de Física Nuclear da UEL, que chega à 82ª edição. A palestra será ministrada pelo bolsista técnico de pesquisa do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, Jonas Fantin Nardello. As análises arqueométricas são fundamentais para a classificação e caracterização de cerâmicas, fornecendo dados relevantes sobre a produção, função e significado social desses materiais. O ciclo de seminários acontece de forma virtual, sempre às quartas-feiras, às 2h15 da tarde, tendo em média 50 minutos de duração. A programação vai até o dia 16 de junho e conta com pesquisadores de outras áreas do conhecimento, além dos especialistas em física nuclear aplicada. A organização é do Grupo de Pesquisa Nuclear Aplicada da UEL, sob a coordenação do professor do Departamento de Física, Eduardo Inocente. Para participar do ciclo, não é necessário se inscrever. O evento é gratuito e aberto ao público. O link para as palestras está disponível na página do Facebook, Grupo de Física Nuclear Aplicada, UEL. Tatiane Pívaro, para a Revista do Meio Dia.
A Escola de Gestão do Paraná disponibiliza novo catálogo de cursos para capacitação de servidores. São 36 cursos que englobam as áreas de processos, planejamento, indicadores, contratações públicas, inovação, liderança, sistemas, comportamento e educação. Todos disponíveis no formato à distância. A Escola de Gestão é responsável pelo desenvolvimento de competências essenciais da gestão pública, alinhada à agenda estratégica de Estado e governo, e visa serviços de qualidade e resultados sociais. Segundo a diretora da Escola de Gestão, Aline Albano Justus, as capacitações são desenvolvidas com o objetivo de levar conhecimento aos servidores para que possam desempenhar suas funções com tranquilidade e segurança, contribuindo assim para um serviço público de qualidade e com foco no cidadão. A ideia é que as prefeituras de todos os municípios do Paraná também tenham fácil acesso ao material para capacitar os servidores, já que os cursos são desenvolvidos por educadores que pensam no Estado como um todo. O catálogo já está disponível no site da SEAP e será atualizado conforme novos cursos forem desenvolvidos pela Escola de Gestão do Paraná. Com informações da Agência Estadual de Notícias.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Estamos começando mais uma coluna do Conexão Agro. A apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Produção de peixes pode crescer 50% com o sistema Bioflocos de cultivo, revela projeto da Embrapa em parceria com o Itaipu.
Conexão Agrotec.
Pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente e da Itaipu Binacional estão desenvolvendo um projeto de cooperação científica que visa dominar a produção de peixes pelo sistema Bioflocos. Segundo estudos preliminares, a tecnologia propicia não só ganhos econômicos, mas também ambientais, e por isso está se tornando emergente. Se comparado ao sistema convencional, O Bioflocus tem custo similar de produção de peixes, amplia a produção em 50%, aumenta o número de peixes por metro cúbico e os ciclos de produção pulam de 4 para 6 ao ano. Além de ser sustentável, pois reduz o consumo de água de até 15 mil litros para apenas 500 litros por quilo de peixe, e quase zera o lançamento de efluentes. Segundo o técnico em aquicultura da Itaipu Binacional, Celso Carlos Buglione Neto, o Bioflocus é um sistema de recirculação de água que permite o cultivo de animais aquáticos em ambiente fechado com maior segurança. Celso Buglione dá detalhes sobre o funcionamento do sistema.
O que acontece hoje na aquicultura convencional é que a gente, nós técnicos e o produtor, ele tem que estar sempre renovando a água para poder tirar esses compostos tóxicos, né, que são a amônia e o nitrito. Então, a forma convencional de fazer isso é usar a própria água do cultivo, né, fazendo a renovação de água, que hoje, a gente, dependendo da intensidade do sistema, pode chegar até 20% do volume do tanque. Né? E é isso que hoje limita a quantidade de peixe que você pode colocar no sistema. No Bioflocus, em vez de a gente usar essa renovação, essa estratégia de renovação, a gente vai usar esses micro-organismos que estão lá no tanque já, né? De que forma? A gente vai mudar a relação de carbono, né, e nitrogênio. Quando a gente fala carbono e nitrogênio, pode ser carboidrato, né, são esses compostos, para promover essas bactérias, esses micro-organismos no sistema. E são esses micro-organismos que vão justamente tirar esses compostos tóxicos, né, funcionando como se fosse um filtro. Né? E isso permite que você tenha uma grande quantidade, você consiga colocar uma grande quantidade de peixes ou camarões no sistema, desde que você mantenha os níveis, né, de oxigênio de uma forma adequada. Fazendo isso, não existe mais a necessidade de troca de água.
Celso Buglione acrescenta ainda as mudanças nas estruturas de cultivo.
Onde no sistema convencional era um tanque escavado, a gente tem que impermeabilizar o tanque para não ter que perder mais água para evaporação ou para absorção da água pelo solo, né, pelo escoamento. Então a gente minimiza a perda de água utilizando as geomembranas, os liners, né? E a gente também, no sistema de Bioflocus, a gente sempre busca uma eficiência no sistema de aeração. Então, a gente vai ter que usar um pouco mais de potência de aeração para garantir que os peixes tenham oxigênio adequado para respiração, assim como essas bactérias que a gente usa. Então, na prática, o produtor ele vai estar sempre monitorando os níveis desses compostos, né? Da amônia e do nitrito, e havendo a necessidade, ele vai incorporar mais carbono para que essas bactérias elas consigam tirar mais amônia e mais nitrito do sistema. Quando elas fazem isso, eu preciso elevar então os níveis de oxigênio para garantir o conforto ali e os índices de produção, né? E que a gente consiga chegar no final do ciclo com esse camarão, com esse peixe, né, no tamanho comercial.
As atividades de campo da pesquisa prioritariamente serão desenvolvidas na área de abrangência do reservatório da Itaipu, no oeste do Paraná, região que possui destacada vocação para a piscicultura no estado, que hoje lidera a produção nacional de peixes de cultivo. Segundo dados do Anuário 2020 da Peixe BR, o Paraná produziu mais de 166 mil toneladas no ano passado. A produção é 135% maior que a de São Paulo, o segundo colocado no ranking nacional. O projeto visa atender esse setor produtivo de acordo com alguns objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU e gerar tecnologias e protocolos viáveis do ponto de vista socioeconômico e ambiental e prontamente aplicáveis pelos piscicultores. Conforme explica Milton Isano, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e responsável técnico pelo projeto, uma parte das atividades da proposta atual é complementar os experimentos executados e coordenados pela Embrapa e obter validação em escala comercial.
A Itaipu vem trabalhando já com a tecnologia do Bioflocus já desde 2015. Né? E a Embrapa, nossa unidade de Embrapa Meio Ambiente, desde 2013. E esse projeto recém-aprovado, Ele, na verdade, ele deriva, né, de uma proposta anterior que a gente fala em Embrapa Meio Ambiente Itaipu, nós desenvolvemos. Então, a questão do bioflocos, ela atende, né, essa demanda, esse anseio da produção sustentável que muitos produtores vêm buscando. E é importante também a gente destacar, né, que tanto a Embrapa quanto a Itaipu, tá, essa questão do fomento da pesquisa e inovação, principalmente com ênfase na sustentabilidade, né, é a missão das duas instituições. Então, a proposta, ela visa atender não só a parte de pesquisa, né, mas como gerar também informações mais, vamos dizer assim, prontas para o mercado, né, para os produtores assimilarem. Então, assim, a gente tem como um dos principais objetivos dessa proposta desenvolver, validar e difundir as tecnologias de produção, né, no bioflocos, principalmente para a fase inicial da tilápia e para o pacu.
Segundo Hamilton Isano, a difusão das tecnologias será feita em workshops, dias de campo e capacitações técnicas na modalidade de ensino à distância. Com o apoio a este projeto, a Itaipu espera contribuir com a diminuição dos impactos ambientais da piscicultura, assegurando a qualidade e a quantidade da água a longo prazo. O projeto deve receber aporte financeiro de cerca de R$ 2,5 milhões, que serão gerenciados pela Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento, FAPED, e deve ter duração de 4 anos. Ficamos por aqui. Acompanhe esta e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Francismar Lemes e Vera Barão. Até a próxima!
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Revista do Meio-Dia.
Desafios e perspectivas da Lei de Proteção de Dados para Empresas e Usuários é o assunto da coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar. Saiba ainda como o direito à privacidade vai influenciar o conjunto de competências exigido pelo mercado de trabalho.
Saia do Lugar. Empreender é inovar.
Muito boa tarde, amigos da Rádio El. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender é Inovar. Na tarde de hoje, um convidado daqui de Londrina, uma pessoa que tem um conhecimento muito bacana e muito legal para nós, relacionado a esse nosso universo da inovação, das novas tecnologias, pesquisa. Rodolfo Espigai, advogado, vai falar com a gente a respeito da LGPD. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem contigo?
Boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, alunos da UEL, sejam todos muito bem-vindos e espero ser útil nessa nosso bate-papo aqui.
Rodolfo, fala para a gente um pouquinho de que maneira que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto importantíssimo, não só para a nossa comunidade universitária, mas relacionado a esses aspectos de inovação, novas tecnologias, dados, informação.
Primeiramente, antes de falarmos um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados aí para o pessoal da UEL, vamos falar um pouquinho da tecnologia. Há uma previsão, dependendo dos autores, né? Mas há uma previsão que em menos de 10 anos não existirão mais empresas que não sejam de tecnologia. Os escritórios de advocacia terão uma parte muito forte de tecnologia, os escritórios de contabilidade terão uma parte muito forte de tecnologia, o marketing já existe com essa parte muito forte de neurociência e tecnologia. Então, para toda a comunidade da UEL aqui, a primeira dica que fica com relação à tecnologia, adquiram essas competências. Essas competências em inovação e tecnologia serão fundamentais para a escolha da carreira de vocês, para a escolha do negócio de vocês, para a escolha do caminho de vocês. Agora, falando um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, antigamente, você tinha as maiores empresas do mundo eram empresas de commodities. Hoje, as maiores empresas do mundo são empresas de dados. E como qualquer ativo, houve esse abuso. E aí os países, começando ali com o movimento do bloco europeu, apesar que a Argentina, por exemplo, tem legislação de privacidade de dados desde 1999, mas começando mais fortemente um movimento no bloco europeu. E aí isso necessariamente acabou se espalhando para o mundo.
E a LGPD, a nossa lei brasileira, de que maneira que você avalia?
Ela tem um caráter multidisciplinar, você precisa entender do legal, mas também você precisa saber de tecnologia da informação e comunicação, e também você precisa entender de mapeamento de processos, análise de inventário, você precisa ter uma análise multidisciplinar. Mas o que eu falo para os alunos, né, para o público universitário, por exemplo, que todo mundo vai precisar saber dela, mas ela permeia necessariamente todas as áreas da empresa. O RH precisa fazer procedimentos, então o pessoal que está estudando essa área, o jurídico precisa fazer procedimentos, o pessoal de tecnologia precisa fazer procedimentos, o pessoal de marketing precisa fazer ações com base nessa lei, o pessoal de comunicação precisa fazer ações com base nessa lei. Por quê? Este ativo, né, os dados, e a lei no Brasil trata de dados pessoais, né, são dados de pessoa física, esses dados, eles circulam por todas as áreas da empresa, né? O dado não nasce dentro da empresa, ele só nasce no cartório de registro civil. Ele entra por algum lugar, ele permeia e transpassa e circula por todas as áreas da empresa e ele sai por outro lugar.
Dá um exemplo para a gente de como um estudante, um docente aqui da universidade utilizaria os conceitos, as prerrogativas da Lei Geral de Proteção de Dados no seu dia a dia, não só para aqueles que querem criar uma startup, por exemplo.
A questão de exercício de cidadania, exercício dos seus direitos, ele precisa necessariamente, ou se quiser exercer este direito, verificar o que estão fazendo com os dados dele. Como é que isso se dá na prática? Olha, como é que é a política de privacidade naquela empresa? Como é que é os termos de uso dos meus dados daquela empresa? O que que eles estão fazendo com os meus dados? Por que que aquela determinada empresa entrou em contato comigo se eu nunca passei os dados para ela? Ou seja, se eu não possuo qualquer relação com ela. Como ela conseguiu isso? A lei prevê uma série de direitos que ele pode exercer como titular de dados. Eu posso perguntar e saber o que estão fazendo com eles, como eles conseguiram, como estão tratando. Eu posso pedir para suspender, bloquear o meu dado quando eu não quero mais que aquela determinada empresa, determinado negócio, determinada pessoa entre em contato comigo. Eu posso questionar as políticas e as condutas. Eu posso denunciar, e aí eu não preciso necessariamente denunciar somente para o órgão competente que a lei prevê ali, que é a autoridade nacional, mas eu posso denunciar para o PROCON, eu posso abrir denúncias em todos os canais de comunicação com os órgãos públicos.
Legal, Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UEL.
Obrigado você, professor, espero ser útil, estou à disposição para as maiores esclarecimentos e dúvidas, a gente é amigo, sempre pode me chamar aí, desejo sempre sucesso.
Valeu, Rodolfo, obrigado. Obrigado também aos ouvintes que nos acompanharam aqui na nossa coluna Empreender e Inovar. Mais informações lá no meu LinkedIn, Lucas Vieira de Araújo. Rodolfo está sempre por lá, estou sempre lá curtindo as postagens do Rodolfo para a gente poder acompanhar um pouco mais esse assunto. Um forte abraço a todos e uma ótima tarde.
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Lucas Araújo é professor do Departamento de Comunicação da UEL e colaborador da UEL FM.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Dois dos três editais para projetos independentes voltados a produtores culturais de Londrina já estão com inscrições abertas. O valor disponível é de R$1.200.000. Nos próximos dias sai o terceiro edital. Ao todo, os projetos independentes com bolsas aos artistas chega a R$1.800.000, o equivalente a 40% do orçamento do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Este ano, o valor total do programa é de R$4,5 milhões. O secretário de Cultura de Londrina, Bernardo Pellegrini, comenta.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio UEL FM. É uma alegria a gente estar anunciando essa semana o lançamento dos primeiros editais do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, a grande ferramenta que a cidade dispõe para o fazer cultural. Então, nessa semana, estamos lançando 3 editais de maneira escalonada. O edital Bolsas de Criação, Pesquisa e Estudo. Essas bolsas serão 20 projetos, 15 no valor de até 20 mil e 5 no valor de até R$40 mil, para a criação de projetos mesmo. Né? A segundo são os editais chamados Saberes, Fazeres e Identidade, no valor de R$700 mil, contemplando 100 projetos, no valor de até 7 mil cada um, com esse perfil, né, de mostrar como é que as pessoas estão produzindo nessa fase de pandemia, nesse momento de isolamento. A gente pretende reunir toda essa produção e, no final do ano, lançar um festival de cultura feita em casa. Com essa produção, ela tem esse caráter emergencial que as pessoas... Ele tem tempo rápido de execução, 3 meses, né? E com essa função de estar contribuindo, né? Por solicitação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? E pelo Fórum de Cultura de Londrina, a gente estabeleceu esse modelo.
Pellegrini explica o próximo edital de projetos independentes voltado à integração das atividades em todas as regiões de Londrina.
E semana que vem, um edital que estará sendo lançado, que é o Fábrica de Cultura, a Rede Popular de Cultura, que é focado basicamente para recompor o circuito criativo na cidade, para poder dar essa dimensão de rede, estar integrando todas as atividades em todas as regiões da cidade, com caráter bem popular, né, financiando até R$600 mil, projetos rápidos também, e todos eles em caráter híbrido, quer dizer, as pessoas podem apresentar projetos presenciais, desde que sigam todos os protocolos da saúde, mas também projetos online, projetos de formação com esse perfil.
O secretário de Cultura esclarece sobre outros editais do PROMIC.
Projetos estratégicos de até R$1 milhão, que vão ser investidos R$1.360.000, com diversas linhas, linhas de formação, linhas de memória. Os projetos de carnaval estarão já sendo contemplados nesse modelo de edital, os estratégicos. E lá na frente vamos lançar também uma linha para as vilas culturais, para renovar os convênios com as vilas.
Londrina vai realizar em 2021 a 20ª Conferência Municipal de Cultura e discutir o tipo de agente cultural que a cidade precisa.
Até o final do ano lançaremos mais um edital, porque esse ano a gente vai ter a 20ª Conferência Municipal de Cultura, né? E nós estamos, assim, a secretaria focada no desenvolvimento dos agentes singulares, quer dizer, a cultura como política pública, que tipo de agente ela precisa. A saúde tem o médico, o enfermeiro, a educação tem o professor, o pedagogo, a cultura está formatando o tipo de agente cultural que a gente está chamando de agentes singulares. Então, até o final do ano, vamos ter mais um edital com esse perfil.
Secretário da Cultura de Londrina, Bernardo Pellegrini, ao todo o orçamento do PROMIC este ano de R$4,5 milhões. Desse total, R$1.800.000, 40% do valor, destinado a produtores culturais independentes. 2 dos 3 editais para esse público, por meio da concessão de bolsas, estão com inscrições abertas pela plataforma Londrina Cultura. O edital Saberes, Fazeres e Identidades prevê a produção de vídeos, podcasts, e-books, também mostras fotográficas digitais. 100 bolsas disponíveis, no valor de R$7 mil cada uma, e a produção deve ser feita em 3 meses, inscrição até 24 de junho. O outro edital, Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística em 17 Áreas da Cultura, com inscrições até 22 de junho.
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. A você uma boa tarde. Continue com a UEL FM.